Comunicação de Povo, vereador policial federal Suender, vereadora Thaís Souza, vereador André Ribeiro, vereador Felipe Godoy, vereador São Marcos, vereador Afonso do Industrial, vereador Dr. José Fernandes e vereador despachante do povo, Deusmar Tonato. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o nosso amigo, o vereador São Marcos, que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Jeremias, capítulo 31, versículos de 10 a 13.
Obrigado, vereador São Marcos. Para abrir o pequeno expediente, solicito o vereador Felipe Godoy que faça a leitura da cinco da ata da sessão anterior, bem como correspondência, projeto e requerimento enviado à diretoria legislativa do Senado.
Bom dia a todos. Um dia especial aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Síntese da ata da 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. A 6 dias de agosto de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob o presidente do vereador Domingos de Paula, secretariado por Cabo Fred Cacheto, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lágrimas e Márcio Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores. Vereadores presentes, constatado quórum suficiente, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e presentes, e aprovado. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinário 139 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a ser celebrada anualmente na primeira semana de agosto no município de Anápolis. Usar a palavra policial federal Suender, Hélio Araújo, Capo Fred Cacheta e professor Marques. Grande expediente. Usar a palavra João da Luz, Cleide Lago, Jackson Shore, Jean Carlos Domingos de Paula. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve a votação de presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 124/2024, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Aelcio da Silva Fonseca e da outras providências. Não havendo quórum suficiente para a votação, o senhor presidente determinou que o projeto fosse retirado de pauta. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 256/2023, de autoria do professor Marcos, vereador do professor Marcos Carvalho, expõe sobre a autoria, expõe sobre o uso de sítios de internet, recursos de tecnologia assistiva e sistema Braille pela administração pública e pelos estabelecimentos privados e comerciais, sediado no município de Anápolis para pessoas com deficiência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 94/2024, de autoria do vereador Ramildo Espíndola, autoriza o chefe do Poder Executivo a incluir no calendário fechado municipal eventos avivados e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 99/2024, de autoria do vereador Ramildo, institui o Dia Municipal de Conscientização Mucopolisacariodiase, a ser comemorado anualmente no dia 15 de maio, da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor do plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usar a palavra, pela ordem, Jackson Charles era Araújo. Comunicações. Não houve escrito para uso da palavra, sem nada mais a se tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de agosto, em horário regimental. Projetos a serem encaminhados às comissões. Veto 140/2024 do prefeito municipal. Veto parcialmente autógrafo de lei 052/2024, de 18 de junho de 2024. originário pelo Poder Executivo, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária 2025 da Outras Providências. Projeto de Lei Legislativo 141/2024, da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de outorga de cidadania anapolina a Letícia Constante Nunes Rocha, da Outras Providências. Leituras correspondentes, presidente, tem aqui uma justificativa da vereadora Cleide Lado, com agenda externa previamente agendada. É o que consta, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Já abrindo um pequeno expediente, chamo o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suender.
São 9h45, o vereador policial federal Suender usa o pequeno expediente na tribuna, ele tem 5 minutos para falar. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sempre uso esse espaço aqui para fazer as cobranças devidas ao Poder Executivo, a outros poderes. Mas hoje eu quero falar em relação à questão da convenção que homologou o meu nome na segunda-feira para mais uma vez ser candidato em momento propício à vereança, ser vereador da cidade de Anápolis. Mas eu quero agradecer a várias pessoas aí que durante o mandato e próximo aí à convenção, próximo à escolha dos nomes, para vereador, prefeito, que sempre entraram em contato, solicitavam que eu fosse o pré-candidato, o candidato a prefeito pelo partido, pelo PL. Então, fico enaltecido com agradecimento às pessoas que tinham esse viés, que hoje apoiam essa pré-candidatura, apoiam, depois de um nome homologado, a nossa candidatura também à vereança. E agradecer muito, todas as pessoas que estiveram junto, que andaram junto nessa linha de candidatura. No início houve sim essa possibilidade, mas depois nós conversamos aí, olhando melhor para a cidade e também um fluxo dentro do PL, quem seria melhor. E fico feliz de ter esse nome reconhecido e agora reconhecido também nessa homologação dessa convenção que aconteceu no dia 5. Uma convenção muito bonita, uma convenção que fez assim a direita anapolina reviver, renascer. Nós estamos fazendo realmente a direita anapolina renascer na cidade aqui de Anápolis. E quero agradecer também a todos e enaltecer todos os pré-candidatos, 24 nomes escolhidos, e enaltecer também os que não foram escolhidos, que são parte do processo. Essas pessoas foram muito importantes durante o processo, está sendo importante no processo, é o mesmo time, a gente não pode jogar fora essas pessoas, são pessoas importantes nesse nosso trabalho que vai ser desenvolvido em nome da cidade. Quero enaltecer também a nossa bancada aqui, o Hélio Araújo, o Jean Carlos, nossa bancada do PL, conduziu muito bem a nossa convenção, junto com o senador Wilderson, junto com outras pessoas do PL. E quero frisar a importância da minha visita ao presidente Bolsonaro. Estive com ele há 2, 3 semanas atrás, uma reunião também importante para Anápolis. Discutimos cidade de Anápolis, falamos da cidade de Anápolis, do quanto é importante a direita estar presente, Bolsonaro estar presente dentro da cidade de Anápolis. Ele já esteve aqui, parabenizar a vinda dele. Aqui só foram 70% de votos no segundo turno para o presidente Bolsonaro. Eu creio que isso vai transformar, sim, nesses votos para o candidato do PL, porque é, sim, uma linha, uma característica que a gente precisa fazer esse trabalho dentro da cidade de Anápolis. Quero agradecer e muito as pessoas que indicaram o nome da Policial Federal Zilbernick para ser vice na candidatura do PL, para ocupar essa cadeira. Quem conhece a Policial Federal Zilbernick sabe quanto ela tem condições, pessoa que foi chefe de setor da Interpol, foi chefe de setor na Polícia Federal, altamente capacitada para assumir qualquer cadeira que possa estar falando em questões políticas. então agradecer nas redes sociais, nos grupos que tivemos, dentro das paróquias que estávamos, né? Era sim um dos nomes cogitados e um nome muito forte, muito bom, da direita, que o trabalho dela, a linha dela realmente era tirar toda a politicagem, né, fazer uma blindagem do executivo da politicagem em geral. Mas não foi possível por composições, mas agradecer as pessoas que estiveram juntamente com esse nome da Policial Federal Zilbernick para fazer essa composição. Enaltecer, né, o vice agora, né, da chapa do PL, né, que está chegando agora, o Dr. Walter Vosgrau, né, enaltecer o trabalho dele e dar boas-vindas ao Walter Vosgrau, né, sabendo que vai contribuir muito para essa chapa, contribuir muito para o trabalho que vai ser desenvolvido, até porque é uma pessoa especializada na área da saúde. No mais, né, só agradecer a todos que estiveram comigo, que estiveram na convenção, agradecer a cada um que esteve na convenção comigo aqui, que deu aquele abraço fraterno na convenção comigo aqui e na homologação do meu nome. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suena. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
9h50, agora o vereador Delcimar Fortunato, PSDB, vai fazer o...
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Noves Pares, você que nos ouve aí pela 93,3, Rádio Manchester. Cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Marcos Vieira, cumprimentar os pares também, na pessoa aqui do meu amigo, meu irmão, Luzimar Silva, Luzimar do Galo. Bom, senhor presidente, o que me traz nesta manhã é para discorrer aqui em relação às unidades de saúde do município. É de conhecimento de toda a população, de todos, que a prefeitura passou a administração, né, das unidades de saúde para a FUNEV. Né, a FUNEV é a organização social que está gerindo, né, essas quase 50 unidades de saúde aqui no município. Eu quero hoje, né, a gente fazendo aí uma fiscalização, visitando a cidade, visitando as unidades de saúde e conversando com populares, e a gente, né, depois aí de quase, né, 8 meses, pode-se dizer que a FUNEV assumiu, né, essa responsabilidade de administrar as unidades de saúde, a gente vê, Thaís Souza, uma mudança significativa, né, no que tange, né, o atendimento à população. Então eu quero aqui, nesta manhã, né, parabenizar a FUNEV por esse trabalho de excelência. Às vezes alguns vão me ouvir, né, alguns populares vão me ouvir, não, a saúde está muito ruim, teve pior. Né? Agora a gente vê que avançou bastante, né? E a gente está acompanhando e torcendo para que dê certo. Né? Às vezes tem pessoas que falam assim, não, mas você estava elogiando lá a saúde. Não, nós estamos elogiando o avanço que teve, né, em relação ao trabalho da FUNEV, né, no que tange a administração aí das unidades de saúde. Né? Atendendo a tempo e a hora, médicos qualificados, profissionais do modo geral, né, enfermeiros qualificados, e a gente vê a responsabilidade, a seriedade dessa organização social que é a FUNEV aqui no município. Ela que já administra a UPA pediátrica, né, há muito tempo, desde quando inaugurou. Ela também, né, a FUNEV, que administra o hospital de urgência, e nós sabemos que o hospital de urgência hoje é o que tem segurado as pontas, né, tem atendido ali de portas abertas, a população é bem assistida ali no hospital de urgência também. Então a gente fica feliz em saber que as coisas estão acontecendo, que a população está sendo assistida, né, a tempo e a hora. Né. Nós sabemos que a UPA, 24 horas, né, um sufoco, né, muita reclamação, mas nós estamos vendo aí que a FUNEV foi um reforço muito bom, né, foi acertada, né, essa parceria com a FUNEV. Então, quero aqui parabenizar, né, a administração, os diretores da FUNEV, e a gente faz votos e ajuda a fiscalizar para que a coisa aconteça, né, a tempo e a hora. Então, é isso. Né, fiz essa apanhada aí no mês de julho, percorri, né, as unidades de saúde, ouvindo populares. Tem muito que melhorar a saúde de Anápolis, mas estamos... Eu acredito que estamos avançando. E também, senhor presidente, nesta manhã, eu quero aqui novamente falar sobre o anel viário. É uma realidade, Hélio Araújo. É uma realidade. As marcas estão lá, né? O trabalho está acontecendo. E é fruto das nossas cobranças. Várias vezes, eu já falei aqui, falei essa semana, estou, né, repetindo. Fui na Goinfra várias vezes, gravei vídeo, fui ali no anel viário, gravei vídeo, falei nessa tribuna várias vezes cobrando uma solução, né? Desde quando o governador assumiu há 6 anos, né, a obra não avançava. Agora destravou e as marcas estão lá, é uma realidade. E é só parabenizar, porque aqui nós não estamos, Afonso. Quanto pior, melhor não. Está funcionando, as marcas estão lá, o trabalho já iniciou. Parabéns ao governo do Estado. Não é porque a gente é oposição do governo do Estado que nós vamos aqui falar assim. É obrigação? É. Mas está acontecendo. Então, parabéns à população ali, né, quem trafega ali, os caminhões, os veículos, né, as motos, né, os populares que passam ali a pé, está feliz. E nós estamos felizes quando a população está feliz. Porque o nosso trabalho é esse. De fiscalizar e de cobrar do poder público. Então, o poder público está fazendo, então vamos dar as mãos e parabenizar e pedir a Deus que fica de excelência aquele trabalho ali, que é um investimento gigantesco e nós sabemos que é qualidade de vida e é melhoria para o nosso município e também geração de emprego. Senhor presidente, só mais um segundo. Eu quero aqui também, nesse dia, né, de 7 de agosto, quarta-feira, é aniversário de uma pessoa especial para mim nesta casa, né? Cabo Fred Cacheta. Quero te parabenizar, dizer para você que você é um cara diferenciado, um amigo, irmão que Deus me deu na política. Você é um cara ético, um cara que valoriza os amigos, um pai de família exemplar, e que Deus possa te dar muitos anos de vida, que Deus possa te dar aquilo que o seu coração almeja, né? Continua esse camarada humilde, simples. E, sobretudo, né, muito competente, chegou nesta casa, né, e assumiu comissões, assumiu a primeira secretaria, empresário bem-sucedido, meu amigo, meu irmão, você manda no meu coração. Deus abençoe você nesse dia.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato, por comentar e felicitar também o vereador Carlos Pé Cacheta. Hoje pela manhã eu já fui lá, né, de um presente para ele, e o Café de Cacheta acabou de falar para mim aqui, vereador Deusmar, espero o presente ou pix de Vossa Excelência. Próximo orador, vereador professor Marcos.
Agora 9:57, vereador professor Marcos do PT, usa a tribuna.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Mas, como sempre, cumprimento especialmente você que nos ouve pelas ondas do rádio. Hoje, 7 de agosto, nós comemoramos 18 anos da confecção da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é o principal instrumento jurídico de proteção a mulheres no Brasil. É o principal instrumento jurídico de combate à violência doméstica. Aqui nessa casa, nós aprovamos 3 leis importantes em defesa das mulheres e meninas. Nós aprovamos uma lei de combate à violência obstétrica no município de Anápolis. Nós aprovamos uma lei que garante o direito a acompanhantes para mulheres em exames com sedação. E nós aprovamos uma lei que cria a política de combate ao assédio sexual no âmbito do poder legislativo e executivo. Todos esses avanços são inquestionáveis para a proteção e fortalecimento de políticas em defesa das mulheres na nossa sociedade. Em Anápolis, nós temos mais de 210 mil mulheres de todas as idades, escolaridades, distribuídas nos nossos mais de 300 bairros. Para se ter ideia, no Brasil, no ano de 2022, nós tivemos mais de 250 mil denúncias, registros de boletins de ocorrência sobre violência doméstica. E nós precisamos cada vez mais fortalecer uma política pública para a construção de uma política de respeito e de garantia de direitos e de combate a todos os tipos de violência para construir uma sociedade melhor, mais fraterna e justa, humana e solidária. Então, 18 anos da Lei Maria da Penha, e aqui o nosso trabalho com três leis importantes em defesa das mulheres de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Na sequência, usar o pequeno expediente, vereador Afonso do Industrial.
Bom dia a todos aqui presentes nesta Casa de Leis. Cumprimentar a mesa, o nosso presidente, cumprimentar toda a imprensa aqui que nos assiste, aos ouvintes que nos ouvem pela Rádio Manchester, aqui representado pelo nosso Lucivan Machado, cumprimentar todos os internautas que nos acompanham pelo YouTube. Eu queria decorrer nesse assunto de hoje também sobre a retomada das obras do anel viário. Eu sei que isso é um assunto importante para a cidade inteira, devido aos inúmeros trabalhadores que utilizam as empresas do DAIA e por ali percorre, né? Vários pares também dessa casa apresentou, né, também para que essas obras fossem retomadas. Eu, como morador daquela região, ali, representando todos os moradores que utilizam aquela via, seja de bicicleta, de moto, de carro ou até mesmo caminhões, venho representar, né, toda aquela população que clamava pela retomada e conclusão daquela obra. Pleiteei também, assim como o vereador Delcimar, né, nós fomos também lá em Goiânia, cobramos para que essa obra fosse retomada. Isso vem beneficiar, como eu disse, toda a população de Anápolis, principalmente a população aqui daquela região do setor industrial e os trabalhadores que utilizam, né, aquela via também para ir para os seus trabalhos. Venho representar também vários empresários daquela região, né, que, assim como a gente era líder comunitário, né, recorria para que a gente interviste junto à retomada e à conclusão dessas obras. Quero destacar aqui um parceiro de longas datas, empresário daquela região, o Elton Moura, que sempre nos auxiliou, sempre contribuiu para que o nosso trabalho pudesse ter êxito. Então, mais uma vez, né, venho aqui agradecer ao governo do Estado, que realmente colocou essa obra para que fosse terminada, para que a população realmente tivesse como se deslocar com mais segurança, com mais tranquilidade, né, tirando a lama no tempo de chuva, que dava vários atoleiros dos caminhões, e também no tempo seco, o tempo da poeira, que tinha que ser patrulhada para ser melhor utilizada. Então, nossos agradecimentos a todos que estão empenhados nesse sentido. E estamos aqui, agora, como representante dessa casa, também acompanhando, né, a conclusão, o andamento dessas obras, e coloco à disposição de todos os moradores, de todos os anapolinos, para que juntos nós possamos, assim, acompanhar essa obra já concluída e beneficiando a todos que utilizam. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Afonso. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o orador Reamilton, que vai dividir o seu tempo com o vereador Fred Cacheta. Cada um vai usar 5 minutos.
Senhoras e senhores, cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos os novos vereadores dessa mesa. Cumprimentar também o vereador Alex Martins, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Tendo aqui meu cumprimento também ao Aires, cumprimentando a todos da comunicação. Bom, o que me traz nessa manhã é sobre um projeto de lei que nós já havíamos protocolado e ele foi prejudicado. A primeira semana de agosto é uma semana que faz referência da luta da pessoa com TDAH. O que é o TDAH? TDAH. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Na etimologia da palavra transtorno, quer dizer tudo aquilo que provoca sofrimento. Então, a pessoa que tem o TDAH, com certeza, ela tem algum nível de sofrimento. E aqui quem vos fala, o vereador Reamilton do Autismo, tem esse diagnóstico, TDAH severo. É esse o meu diagnóstico. E eu quero aqui trazer algumas explicações para os nobres pares. O TDAH é um transtorno neurobiológico que frequentemente aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a vida. Os principais sintomas do transtorno é a hiperatividade, é a desatenção e a impulsividade. Isso ocorre pelo fato que ocorre na disfunção no sistema neurotransmissor e troca informação entre os neurônios. As áreas mais afetadas ficam no córtex pré-frontal, na região do cérebro, que é responsável pela capacidade de prestar atenção, tomar decisões, planejar e inibir comportamentos. Pesquisas apontam que o transtorno está associado a diversos fatores, como abandono escolar, fracasso acadêmico e até uso de álcool e drogas, complicações familiares e outras situações negativas. Por isso, o diagnóstico e o tratamento é de suma importância. Cerca de 70% dos pacientes com TDAH respondem adequadamente ao tratamento, com redução de pelo menos 50% desses sintomas básicos dos transtornos. Preste atenção no que eu quero dizer. Quando nós tratamos de um projeto de lei, de uma lei que vem trazer esse respaldo e buscar ali na primeira infância, né, o cuidado necessário para essa pessoa, ela poderá ter sucesso de melhoria quanto ao transtorno. O doutor Leandro é um neurologista e ele diz, olha, quem souber o valor de uma pessoa com TDAH justamente por causa da sua hiperatividade neural, né, tem uma mente brilhante. Mas a grande complexidade é na desatenção. E às vezes eu falo com a realidade que eu vivo na pele. Às vezes a gente pronuncia algo que não deveria ser pronunciado e às vezes passa despercebido. E aí de repente você vai ter aquele insight, você fala, ô, rapaz, me perdoa por aquela situação. Outro dia aconteceu um fato aqui comigo. E até eu fiquei até um pouco complexo quando eu comentei com um nobre par, que até da educação, ele diz, rapaz, mas TDAH, de novo essa situação. Mas essa é a grande realidade. E no nosso país, aproximadamente 2 milhões de pessoas têm esse transtorno. É o transtorno neurobiológico que afeta a atenção da pessoa. Por isso chamamos a atenção dos nobres pares, que com esse projeto também, essa casa de lei reconheça a luta das famílias que tem alguém na sua casa com TDAH e que, de fato, vamos trazer aqui publicidade e políticas públicas voltadas para essa criança desde a primeira infância. Bom, quero aqui agradecer a atenção do nosso presidente, eu encaminhei um ofício para ele. A gente vê aqui alguma dificuldade com os assessores de comunicação, às vezes estão aqui e às vezes é um pouco tomada para retirar ou para voltar ali para aquela traje no qual delimita o espaço dele. Então a gente sugeriu uma ideia, ele disse, ó, aqui não, mas na próxima casa de lei nós vamos fazer bases, né, levantada aqui mais ou menos na altura, que vai trazer aqui uma otimização e também a acessibilidade, né, desse corredor, de cá e do outro lado, para que, né, o assessor de comunicação venha ter aí essa otimização e esse melhor espaço de trabalho. Então, quero aqui agradecer mais uma vez o nosso presidente por essa atenção e, com certeza, vai ser algo importante para todos nessa casa. Muito obrigado, eu vou falar.
Na sequência, o vereador Cabo Pé de Cacheta, que vai usar 5 minutos do espaço do vereador Jamil.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo Afonso Industrial. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester e também pelo nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Primeiramente, presidente, eu gostaria de agradecer ao senhor e a todos os nobres pares que estiveram ali no gabinete, dando as felicitações pela minha data natalícia, né? Realmente é motivo de muita alegria poder comemorar. Agradecer meu amigo Delcimar Fortunato, que usou a tribuna para também nos parabenizar. Muito obrigado, meu irmão. Realmente vocês são pessoas que são exemplos, né? O que eu aprendi nesses 3 anos e meio de mandato com vocês realmente fez a diferença para a cidade de Anápolis, para o povo anapolino. E o sentimento de gratidão meu hoje também é pela nossa secretária de obras, Flávia, que todos sabem aqui que o prefeito Roberto Naves tem resolvido problemas na cidade de Anápolis de anos, de décadas, né? E mais uma vez, vereador Edmilson, eu chamo a sua atenção, mais uma vez, prefeito Roberto Naves resolveu um problema juntamente com a nossa secretária de obras, Flávia, que há muitos anos, aquele povo do qual eu faço parte também ali, do bairro São Joaquim, nos solicitava, e eu citei seu nome, porque, diferente, infelizmente, de alguns parlamentares, que quando acampam uma luta, e que outro parlamentar acampa a mesma luta, ele não, ele traz só para si. E eu te agradeço por acampar essa luta ali no São Joaquim comigo, que era o asfalto ali da Rua 9, até a Avenida José Sarney. Hoje eu fiquei muito alegre quando eu recebi a ligação de um morador dizendo: está chegando o asfalto aqui. Décadas e décadas sofrendo. E eu achei que ia acabar o mandato do prefeito Roberto Naves e nós não iríamos conseguir. Eu falei: fique tranquilo. O prefeito Roberto Naves fez o compromisso e está lá entregando o asfalto. E eles estão muito felizes. Então, essa é a gestão Roberto Naves, presidente Domingos Paula. Resolver problema e cuidar de pessoas. Resolver problemas que há muitos anos a cidade de Anápolis sofria. Pode ter certeza, Edmilson, que ali, que você tem seu escritório político ali na Vila São Joaquim também, você vai receber os agradecimentos e com certeza você merece também, porque eu sei que você também lutava pelo asfalto ali da Rua Nova até a Presidente da Sarney, do qual vai melhorar a mobilidade urbana. Na época das chuvas ali virava uma erosão, você lembra disso? E realmente agora esse problema, todos os moradores da Vila São Joaquim não irão sofrer mais. Mobilidade urbana, poderão chegar mais cedo em casa, poderão sair um pouco mais tarde, ou seja, tempo com a família. Isso é qualidade de vida. É isso que a gestão do prefeito Roberto Naves tem feito aqui durante esses 8 anos e que precisa continuar. Senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado e obrigado a todos os parlamentares pelas felicitações.
Obrigado. Na sequência, o vereador Ederson Lopes vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
São 10 horas e 13 minutos. Transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. O vereador Ederson Lopes, que é do União Brasil, faz uso da tribuna neste momento e a gente acompanha pelo canal do YouTube e também pela
Bom
rádio.
Bom dia Manchete. A todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão na pessoa do Marcos Vieira, cumprimentar a população que nos acompanha aqui no plenário ou pelos meios de comunicação, pela Rádio Manchester. Cumprimento aqui também o repórter Lucivan Machado. Senhor presidente, quero aqui também fazer um balanço, né? Semana de fechamento aí das convenções. Ao que parece, a Anápolis, ela vai com 4 chapas majoritárias. O Zé de Lima está ainda estabelecendo lá, o presidente. A gente vai falando, o presidente vai dando as informações de bastidor aqui. Mas é uma festa da democracia, né? Então, eu fico feliz, eu sou o vereador líder do União Brasil aqui na casa, e nós tivemos a nossa convenção no último domingo com todos os partidos, né, que apoiam a nossa candidata, e parabenizar a todos aqueles que estão trabalhando para que a democracia seja cada dia mais fortalecida. Nós tivemos aqui a presença do nosso governador, Ronaldo Caiado, nossa primeira-dama do Estado, a Gracinha Caiado. Então, uma grande festa, uma chapa que representa a direita também, é uma chapa que luta e zela pelos valores da família, os valores cristãos, também a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa. Então, realmente, é uma festa da democracia e nós estamos felizes por isso. Eu tenho certeza que os debates que irão se iniciar após o dia 16 de agosto, né, a campanha efetiva, ela vai trazer esses debates, apesar de muitas pessoas não quererem trazer o debate ideológico para a campanha, não tem como, porque a ideologia faz parte de cada um de nós, então não tem como fugir. Evidentemente que vamos trabalhar os problemas da cidade, vamos falar muito de saúde, vamos falar muito de infraestrutura, vamos falar muito de educação, vamos falar dos problemas que precisam ser discutidos na cidade de Anápolis, mas vamos falar, sim, de valores cristãos, valores da família, liberdade religiosa, democracia, né? Nós estamos vendo aí, acompanhando o que tem acontecido na Venezuela, do amigo do Lula, né? O Maduro, o amigo do presidente Lula, que não aceita resultados, tentou armar para vencer a eleição mais uma vez de forma fraudulenta, porque nenhum ditador ele vai sair do poder pela democracia. Então ele arma para que ele possa vencer de maneira fraudulenta, para que ele se perpetue no poder. E nós temos visto aí que o mundo já abriu os olhos e não está aceitando mais a situação que acontece lá com um amigo do Lula, lá na Venezuela, o Maduro, né? Aquele que é o herdeiro do ex e finado Hugo Chávez. Então nós cremos que aqui em Anápolis, aqui no Brasil, a democracia ela ainda continua prevalecendo, graças a Deus, por mais que hajam ainda, né, situações e pessoas que queiram também se perpetuar no poder, né, pessoas que usam também de situações e de artifícios para tentar macular o processo democrático, mas nós estamos lutando e vendo que a democracia no Brasil ela prevalecerá cada dia mais, se fortalecerá cada dia mais. Mas um outro assunto também, e falando inclusive do governador Ronaldo Caiado, que esteve aqui na nossa convenção agora no último domingo, é com relação ao que trouxe o vereador Delcimar, o vereador Afonso, também falou sobre a conclusão daquele anel viário ali, que a gente chama do DAIA, que na verdade é a duplicação daquela pista e a pavimentação que vai da Caoa até ali no Campos Elíseos, até ali no CRA. Quero dar um testemunho do tempo que eu estive como secretário de obras. E nós estivemos muitas vezes, tanto no Ministério Público, quanto na Goinfra, algumas vezes acompanhando o prefeito Roberto Naves, a deputada Vivian, outras vezes com a nossa equipe técnica da própria secretaria, para que pudesse ser desembaraçado aquela obra. E nós acompanhamos o empenho do governador Ronaldo Caiado para que aquela obra fosse concluída. Então era uma situação complexa, judicializada, com denúncias, né, algo que realmente ficou difícil de desatar aquele nó, mas esse nó foi desatado porque houve empenho tanto do governador quanto do prefeito Roberto para que uma nova licitação fosse feita, uma nova empresa fosse contratada. Da parte aqui do município de Anápolis, nós conseguimos destravar a parte da licença ambiental, que era importante, e agora nós vemos que as obras foram retomadas. Dizer para a população, principalmente que usa aquele trajeto, que agora está na fase da drenagem, e foi realmente algo que gerou problema lá atrás, no início dessa obra, então agora é a parte da drenagem. Essa parte de drenagem ela precisa ser feita antes que venha a parte da pavimentação. O prazo para que essa obra seja concluída é de aproximadamente 10 meses e nós estamos muito felizes, juntamente com a população, não só da região do Industrial Municalista, mas a população que trabalha no DAIA, a população que usa aquele anel viário e que tem sofrido ali com aquele trecho sem asfalto, principalmente, e que nós vemos que agora vai ser feita uma drenagem de qualidade, com a licença devida e logo a seguir a pavimentação. Nós cremos que também a iluminação, e aí nós vamos ter um trecho ali de segurança para a grande população do Industrial Molicalisto e a grande população que usa aquela região do Daia, que trabalha naquela região do Daia, ou que queira passar por aquele trajeto para evitar o trevo ali do Daia. Mas eu não posso falar desse anel viário, Afonso, vereador Afonso, sem falar dos outros anéis viários, que verdadeiramente são anéis viários, que estão sendo feitos e construídos pela Prefeitura Municipal de Anápolis, no qual eu tive o prazer de dar ordem de serviço enquanto secretário desses anéis viários. Então nós temos aqui o anel viário de Nerópolis, lá na GO-222. Esse anel viário, ele vai desafogar Pedro do Bico. Então é uma obra grandiosa, um legado que está sendo deixado. E esse anel viário, ele é muito importante, porque aqueles caminhões e veículos pesados que vêm daquela região, eles não precisarão mais passar e congestionar a avenida Pedro do Bico, podendo ter o acesso ali, já no final do Calistópolis, ali para a BR-153. Nós temos o anel viário da BR-153 de Miranápolis, esse praticamente pronto, entregue para a população. Outro anel viário que é muito importante também para o tráfego dos veículos pesados, esse anel viário ali da região de Miranápolis, que foi feito em algumas etapas, e nós já estamos finalizando agora essa última etapa, através da administração municipal, e o anel viário ali da Gameleira. Esse sim é um anel viário verdadeiramente do Daia, porque você corta ali, você não precisa passar em nenhum trecho ali do distrito industrial, porque você corta ali pela Gameleira e você já sai lá na BR-153 ou na GO, né, a GO-060, com destino a Brasília, ali no antigo Posto Presidente. As pessoas que são mais antigas aqui da cidade de Anápolis lembram, né, Lizê? A gente fala hoje lá no trevo do Posto Presidente, os novos não lembram, eu falo, mas nunca vi Posto Presidente aqui. Então, para quem é mais antigo da cidade de Anápolis, é conhecido ali como o trevo do Posto Presidente, não, da Catarinense. O antigo trevo do restaurante da Catarinense. Então você pega ali lá no trevo da Gameleira, da subestação da Enel, da Equatorial, e você vai sair lá na Catarinense. E é isso que eu queria dizer, não Posto Presidente. Os antigos aqui de Anápolis lembram do trevo da churrascaria Catarinense, a famosa churrascaria Catarinense. E os mais novos, eles ficam meio perdidos quando a gente traz essa referência da churrascaria Catarinense. Então, são três anéis viários que a administração municipal, ela está entregando para a população, mais esse anel viário entregue pelo governador Ronaldo Caiado, através da Goinfra. Então, isso é o desenvolvimento da cidade de Anápolis, passando também pela mobilidade. E eu fico feliz de ter participado efetivamente de cada um desses anéis viários, como secretário de obras aqui no município de Anápolis, dando ordem de serviço e destravando a parte burocrática, documental, principalmente com a licença ambiental desse que a Goinfra está fazendo ali, que pega da Caoa até ali próximo ao CRA, passando ali pelo campo, pelo centro de treinamento da Anapolina. Então, senhor presidente, Anápolis crescendo, Anápolis se desenvolvendo, nenhum gestor, ele vai conseguir resolver todos os problemas de uma cidade em um mandato ou em dois mandatos, porque a cidade, ela é dinâmica, a cidade cresce e a cidade desenvolve. O que nós não podemos é permitir, presidente Dominguinhos, como agente político, que a cidade retroceda, mas que a cada gestão a cidade continue progredindo, prosperando e se desenvolvendo de uma maneira organizada. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Não havendo mais escrito, encerro o grande expediente. Para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Fidel Godoy que faça a verificação de cópia.
Vereador Ederson Lopes, vereador Afonso, vereador doutora Trícia, vereadora Celiane, vereador professor Marcos Carvalho, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador Luzimar Silva, vereador Delcimar Fortunato, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jean Carlos, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Domingos de Paula. Coro suficiente, presidente.
Está vindo coro suficiente, o pela ordem, eu sou isso. Solicitando nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, sobre o projeto em votação.
projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 124, de 2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de títulos da Daniela Paulina ao senhor Aelson da Silva Fonseca e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Discutindo. O projeto está em discussão. Discutindo, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, primeiro quero informar que tive o prazer de apresentar o projeto através da mesa, por ter esgotado os títulos, os dois títulos regimentais, e agradeço ao vereador Domingos pela permissão. O Aelson, todos devem se lembrar, ele veio para Anápolis para integrar aqui uma equipe de futebol. Eu estou querendo aquele natural do Rio de Janeiro. Ele nasceu em 70, né, formado em contabilidade e economia. E foi jogador de futebol, né, atacante, meia ponta de lança. Chegou aqui em 94, ou seja, 30 anos, para jogar na rubra. E teve na rubra, foi para o Tiradentes, voltou, foi daquele time do Anápolis Futebol Clube 95, 96, que, digamos, praticamente foi campeão, né? Foi tirado ali no meio do tapetão, jogou no Londrina, no Crack Catalão, mas firmou, né? Voltou para a Napolina e aqui encerrou a sua carreira como jogador de futebol. Mas quem passa por Anápolis dificilmente sai. Aqui ele ficou suas raízes, se tornou corretor de imóveis na cidade de Anápolis e continua, né, lutando aí, trabalhando e fazendo parte do crescimento econômico da cidade. Hoje trabalha de forma autônoma, né, no mercado imobiliário. E aqui, né, tem construído a sua família, ficou suas raízes, seus amigos, é um amante da cidade. Então, por toda essa trajetória, a marcante passagem que teve nos dois clubes de futebol napolino, como cidadão, como profissional do ramo imobiliário, é uma pessoa de bem, uma pessoa também religiosa. Então, quero aqui pedir aos colegas, né, que nos acompanhem para conceder esse título de cidadão napolino a Aelson da Silva Fonseca, o nosso Aelson aí do Galo e da Rubra. Devo a palavra.
Obrigado. Não havendo mais discussão, coloco o título em votação. Como vota o vereador Afonso?
Favorável, presidente.
Vereador Alex, ausente. Vereador Capo Pé de Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lecrei, justificou. Vereador Deusmar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também, vereador Domingos Paula de Souza, presidente, voto a favor. Vereadora doutora Pícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo. Favorável. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Ausente. Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Caminhando voto, presidente.
Sim.
Conheço a Aécio, ele foi artilheiro da Napolina, da nossa querida Rubra, craque de bola. Parabéns ao vereador Jean pela propositura. Favorável.
Vereador Luiz de Borges.
A favor.
Vereador Luiz de Marco, ausente. Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton, ausente. Vereador Seriano, de SOS.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Thaís Souza. Ausente. Vereador Edson Lopes.
Favorável, presidente.
Dezessete votos. Favorável, seis votos. Ausente. Projeto aprovado pela unidade presente. Passa a palavra ao nosso presidente.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária número 95, de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui a política municipal de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora doutora Trícia está em discussão.
Bom dia a todos.
Discutindo a autora.
Obrigada, presidente. Para quem não sabe, a endometriose é uma doença benigna que acomete mulheres na fase reprodutiva da vida. Mulheres jovens, só que de 30 a 50% das mulheres acometidas, elas se tornam inférteis. A gente precisa dar visibilidade a essa patologia, muitas vezes conhecida pelas próprias mulheres, e acaba com a qualidade de vida dessa pessoa. A criação de um ambulatório na rede pública municipal de Anápolis visa dar essa visibilidade, com campanha educativa, diagnóstico e tratamento. Hoje, importante falar que na cidade de Anápolis, o diagnóstico e tratamento de endometriose só consegue ser realizado na rede privada e a grande maioria das pacientes não tem acesso. Por isso, eu peço o favorável dos amigos. Obrigada, devolvo a palavra.
Projeto do vereador está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 99 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo. Ele se encontra presente? Presidente, esse projeto encontra-se prejudicado por ausência do autor em plenário novamente.
Obrigado. Solicito que nosso primeiro secretário coloque em votação moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a reforma da unidade básica de saúde do bairro de Lourdes. Indicação. Vereador Jean Carlos, se encontra. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a criação da unidade de conservação do Parque Ecológico JK. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada, com academia ao ar livre, na rotatória do encontro da rua 20 com a rua 7, no conjunto Mirage. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Jardim Primavera. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma arena esportiva completa, inclusive com vestiários, no bairro Jardim Primavera. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com vagas de estacionamento na área vizinha ao posto de saúde São Carlos, no bairro São Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de vagas de estacionamento com iluminação adequada ao longo do canteiro central da Avenida Arco Verde, no bairro Arco Verde. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada na rua Benjamin Vieira, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na rua Goianápolis, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada de LED na rua Damolândia, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua Damolândia, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que realiza substituição das lâmpadas antigas por iluminação de LED em toda a extensão do bairro Jardim São Paulo. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua Pernambuco, no bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada em frente à Avenida Estados Unidos. Não colocou o bairro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Mangueira, do residencial Portal do Cerrado. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada na rua Pernambuco, no bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, em caráter de urgência, que seja feita a manutenção dos aparelhos da academia para a terceira idade no bairro Antônio Fernandes, na Praça Dona Gracinda. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de restauração de boca de lobo na rua JP22, no Jardim Primavera, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua RC5, no Residencial Cerejeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua N17, no bairro Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, o serviço de dedetização, o Fumacê, por toda a extensão da Vila João Luiz de Oliveira. Frederico Godoy se encontra? Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, do qual eu tenho um estima. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, na rua L16, no bairro Jardim Europa. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na rua 6, na Vila Industrial Jundiaí. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Leopoldo de Bulhões, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Lauro Gomes, no setor tropical. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando implementação de estudos técnicos para implantação de uma faixa de pedestre em caráter de urgência, localizado na Avenida Federal, no bairro São Jorge. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 7, no JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua 17, na Vila Formosa, quarta etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Felipe dos Santos, no JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Diamantina, no bairro São Sebastião. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Juan Genaro, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Goiás, no bairro Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua Dona Nabirra, no Residencial Alfredo Abraão. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua Dona Manira, no Residencial Alfredo Abraão. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua L35, no Residencial Idelfonso Limírio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua L38, no Residencial Idelfonso Limírio. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando consertos e manutenção e instalação de bebedouro na estação de esportes Haroldo Silva Duarte, no Residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, estudo e execução de rebaixamento e redes de distribuição de água na Rua da Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando construção de academia de terceira idade na Praça Bernardo Saião, no bairro São João. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento na Rua 14, no bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento da Rua Alfredo Costa Ramos, no setor central. Doutor Zé Fernandes, se encontra? Requerimentos de autoria do vereador Doutor Zé Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza no cruzamento da Rua RC1 com a RC4, no residencial Cerejeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Ferroviária, no bairro Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Eliseu Jorge Campos, no bairro Vila Góis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua 14, no bairro Jardim Arco Verde. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua JM22, no bairro Setor Sul Jamil Miguel. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de revitalização da Praça Jaime Bezerra, no bairro Bandeiras. Professor Marcos, se encontra? Hamilton. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão, inclusive terrenos baldios, públicos e privados, do bairro Aldeia dos Sonhos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, vistoria com respectiva tomada de medidas nas imediações da obra da ponte da Avenida Independência, no residencial Flamboyant. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão das ruas N22 e 23, na Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando manutenção dos equipamentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, como torniquetes e macas. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Abre pela ordem, não há ninguém inscrito. Abre pela comunicação, não tem ninguém inscrito. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado essa sessão.
Muito bem. Presidente Domingos do Cedro encerra a sessão.